Com vocês, mais um capítulo da novela original de Lauro Rangel, Sublime Redenção.
O estranho voltou e, ao que parece, resolveu ficar morando em Salto Azul. Será o médico da pequena cidade. Mas logo de início, demonstra ser destituído desse sentimento de humanidade tão necessário aos médicos. Também nega-se a receber Ângela e agride inesperadamente a ovelha negra de Salto Azul, Mário. E este se afasta com os olhos brilhantes de ódio e proferindo ameaças.
Não deveria ter me machado! Não deveria ter me machado!
Desapareça daqui se não quiser receber mais!
Você não devia ter feito isso! Não devia, não devia, hein?
Ô, Hortência! Que esse bêbado não torne a entrar aqui, ouviu bem? Nunca mais!
Sim, senhor.
Se eu ouvir novamente aqui dentro, responsabilizarei a você.
Ele não virá mais, doutor Fernando. Pode ficar sossegado.
E não pense também que eu temo esse trapo humano.
Eu não pensei nisso. Eu não entendo, meu Deus. Não entendo.
Seu Manuel, bota um gole aí, seu Manuel. Um gole só.
Olha aqui, Mário. Fique sabendo. Raios, o que foi isso no olho, rapaz? Isso está roxo.
Eu apanhei, seu Manuel.
Ai, meus tabancos. De quem?
Do valentão, do estranho. Me deu um soco e me atirou para fora da casa dele a pontapé. Bom, uma coisa que eu não vou esquecer nunca mais, seu Manuel. Nunca mais.
Bem, mas alguma coisa má você fez ou disse?
Mas eu só disse o que toda a gente sabe, ó. Que ele não voltou por causa do povinho dessa cidade, mas sim por causa da italianinha.
Ah,
é assim.
Ah, aposto, como você ofendeu a Ângela. É, você, como sempre ofende sempre, como também é o Carlo. Naturalmente, o doutor não gostou da coisa e deu-lhe este tapa-olhos.
Escuta aqui, fique sabendo que isto vai custar caro a ele. Eu vou esperar com paciência. Mais um dia ele vai me pagar aí com juros. Sim. Bota aí um gole.
Você vem.
Eu vou tomar lá no canto, tá bom?
Muito bem.
Bom dia, bom dia.
Bom dia, seu Juvenal.
Então, tudo corre às mil maravilhas em Salto Azul, hã? Já temos um doutor. Agora pode-se ficar doente sem medo de morrer, hã? Melhorou consideravelmente, hein, Manuel?
Sem dúvida, sem dúvida.
Buongiorno, buongiorno.
Bom dia.
Que bicho lhe mordeu, Carlo, hã? Está com uma cara de poucos amigos?
Ma io posso stare bene dopo di aver sido esplorato miserabilmente por aquello bandito su Juvenale.
Che?
Quello estraño fantasiado de dottor.
Italiano.
Cala a boca, Mario. Cala a boca.
Você também apanhou, rapaz?
Afinal, o que aconteceu, cara? O que aconteceu?
Aconteceu que Salto Azul tem um doutor. Mas só para quem tiver muito dinheiro, capisce?
Não entendi.
Sai quanto ele me cobrou pela visita que ha fatto a Concetta de notte? 50 reais, va bene?
50 reais?
Cristo!
E Hortensia me dice que ele mandou cobrar questa quantia de tutti i doenti, rico ou pobre.
Mas esse homem está doido! Existem poucas pessoas em Salto Azul que podem pagar tanto dinheiro por uma consulta médica. Ah, mas eu tenho que falar com esse doutor. Não pode continuar assim.
Vice, vá com cuidado. Senão o senhor também volta com um tapa.
Reis, cala a boca, Mário.
Miserável. 7 meia sola per uma visita. Ah, sim, eu estou na falência, perla Madonna.
Ah, sim. Eu tenho que falar com esse homem e vai ser já. Onde está ele, Hortência?
Ali no consultório, seu Juvenal.
E está atendendo alguém?
Não, está sozinho. Quase não sai dali.
Vai dizer que... preciso falar com ele.
Está bem.
Antes, diga-me uma coisa, Hortência. É verdade que ele lhe deu ordens de cobrar 50 reais cada consulta? De quem pode e de quem não pode?
É verdade, sim.
Vá chamá-lo, então.
Entre aqui, seu Juvenal.
Bom dia, doutor.
Pode sair, Hortência, e feche a porta.
Sim, senhor.
Agora pode dizer o que deseja, senhor subprefeito.
Acontece, doutor, que nossa cidade é pequena.
Sim.
Pouca gente. E, como é lógico, todos ganham muito pouco, é? O suficiente para se manter e a família, não? Em resumo, a maior parte da população de Salto Azul é composta de gente pobre e sem recursos.
Bem, sim, continue. Estou ouvindo, sim.
Disseram-me que o senhor estipulou um preço, digamos assim, um tanto muito alto para suas visitas e consultas.
São 50 reais. Nem um real a menos.
Mas acontece, doutor, que pouca gente desta cidade pode pagar isso. O senhor podia estabelecer dois preços.
O preço é um só. E essa entrevista está terminada, senhor subprefeito.
Mas, doutor, o senhor é um médico. O único médico da nossa cidade.
Basta, senhor subprefeito. Se não estão contentes, eu me vou hoje mesmo. Para mim, tanto faz ficar nesta cidade como em outra qualquer.
Mas, doutor, pera um pouquinho.
Não. O senhor vai continuar...
Procure refletir.
Não vou refletir coisa nenhuma. E se o senhor continuar insistindo, esta cidade terá médico por mais uma hora no máximo. É quanto falta para a passagem do próximo trem?
Pois bem. Desculpe-me.
Até logo. senhor subprefeito. Até e se logo. Precisar dos meus serviços, já sabe quanto lhe custará.
Tá bem, doutor.
Que tristeza é esta, Angela?
Ele não quer me ver, mamã.
Não?
Eu já tentei 3 vezes. E o resultado foi sempre o mesmo. Disse a Hortência que não me poderia receber.
Ah, filha. Amei. Parece que você se enganou com este homem. Oh, Angela, ele não é grande força.
Mamã, por favor, não ofenda, por favor.
Va bene, bambina.
Eu tenho certeza de que tudo mudaria se eu pudesse falar com ele. Como falamos na estação, mamã, antes que ele partisse. Nós nos entendemos tão bem, mamã. Ele deve ter percebido que eu amo. E que desejo de coração que ele fique para sempre. Ai, que ele fique para sempre em Salto Azul.
Cobrando 50 dinari per consulta. Oh, bambina, ele não vai ficar muito tempo aqui. Não.
Ah, mamã, se eu pudesse falar com ele, eu faria com que mudasse de ideia. Sabe, mãe?
Que, filha?
Fernando deve ter sofrido muito no passado. Deve ter a alma endurecida de tanto sofrer. Eu gostaria de conhecer o seu passado para ajudá-lo. Ah, mamã, como ele precisa de ser ajudado. Mas ele não conta coisa alguma. Sanga-se quando se lhe faz uma pergunta, por mais insignificante que seja a pergunta, mamã.
Mamma mia, la mia filha está namorada da esfinge do Egito. Quello que devorava quem lhe fazia perguntas.
Ah, mãe, eu preciso falar com ele, mamã, eu preciso. Eu preciso falar com Fernando de qualquer maneira.
Eu falarei com ele de qualquer maneira, papai.
Marisa, ele vai maltratá-la. Tenho a impressão de que Salto Azul estaria melhor sem médico do que com esse homem. Esquisito, fechado. Nenhum de nós sabe quem ele é na realidade. Não exibiu documento algum até hoje. Talvez nem médico ele seja.
Um curioso não operaria com a habilidade dele, papai.
Pois bem, minha filha. Convenhamos que seja médico realmente. Ainda assim pode ser um médico criminoso, um foragido de algum lugar. De outra maneira se identificaria e teria sentimentos mais humanos com relação aos seus semelhantes, minha
filha.
Eu
vou falar com ele, papai.
É provável que ele nem a receba.
Receberá, porque eu levarei R$50 para pagar a consulta.
Consulta?
O senhor se esquece de que eu fui operada e ainda não estou completamente curada, papai. Preciso ver o meu médico.
Entre agora, Marisa.
Obrigada.
Ah, pode sair e fecha a porta, Hortência.
Que sente, então, senhorita?
Sinto uma tremenda decepção, doutor. Julguei que o médico que me salvou a vida fosse humanitário, abnegado e não um mercenário.
Hortência.
Senhor?
Devolva o dinheiro a esta senhorita.
Ela não deseja uma consulta.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Daqui, antes de dizer tudo o que penso do senhor. Antes de lhe dizer que nem acredito que o senhor seja realmente um médico. Se fosse, por certo se lembraria de um juramento que todos os médicos prestam ao se formar. Um juramento, doutor, que para o senhor não tem a menor significação.
Escute aqui, senhorita, eu não pedi para ficar neste lugarejo. Vocês é que insistiram, imploraram para que eu ficasse, porque não conseguiram um médico humanitário que quisesse passar o resto de sua vida enterrado aqui. Agora aceitem-me como eu sou, ou não me aceitem. Na última hipótese, tomarei o primeiro trem que passar por aqui e irei embora de uma vez por todas. E saiba também que sentirei alívio ao me afastar daqui. Isso é tudo, senhorita.
Pois vá embora, então. Esta cidade precisa de um médico. E não de um agiota.
Retire-se, por favor.
Retiro-me com prazer. Uma vez que sua companhia é simplesmente irritante.
Hortência, tome bem nota disto. Só recebo as pessoas que estiverem realmente doentes, entendeu?
Mas como eu vou saber, doutor?
Você é uma enfermeira!
Hortência?
Senhor?
Onde há nesta cidade um lugar sossegado onde se possa ficar algumas horas sem ser incomodado por ninguém?
Bem, o rio fica a menos de 1 quilômetro da saída da cidade. O doutor Mateus gostava de ir lá pescar. Aí no quarto dos fundos há uma boa quantidade de apetrechos de pesca, doutor. O senhor desce a rua por aqui e vai sempre em frente. Logo chega à margem do rio.
Obrigado.
Posso sentar-me um pouco, Fernando?
É melhor que você volte para a sua casa.
Eu quero apenas conversar um pouco.
Ai, meu Deus do céu. Eu perguntei à Hortência onde havia um lugar sossegado onde ninguém me incomodasse. Parece que ela me enganou.
Este lugar é sossegado, Fernando. Pouca gente vem aqui.
É. Falta de sorte a minha, então.
Oh, eu... Sou eu que estou incomodando? E eu não tive esta intenção. Eu vi quando você passou lá em casa com o caniço. Imaginei que vinha para cá. Por isso eu... Bem, eu só queria saber por que você tem me evitado tanto desde que voltou. Eu estive várias vezes em sua casa e você não quis me receber.
Eu somente recebo pessoas doentes que desejam uma consulta.
Fernando, sou mesmo uma tola. Eu pensei... Bem, eu pensei que poderíamos ser bons amigos. Havíamos nos entendido tão bem antes que você tomasse aquele trem. Depois... Bem, depois eu fui tão boba. Quando cheguei a pensar que você tivesse voltado por minha causa.
Agora já sabe que não foi por isso.
Nós... Bem, mas... Mas nós podíamos ser bons amigos. Eu sei como você é. Eu não faço perguntas. Eu não faço pedidos que o contrariem.
Também eu... não veio aqui disposta a me chamar de mercenário, de agiota, pois não?
Não, não, claro que não. Eu vim apenas para... Para saber por que você me evita tanto. Depois de nos havermos entendido tão bem, Fernando.
Angela, escute bem isto. Você é pouco mais do que uma menina, sem experiência alguma na vida. Se tivesse alguma experiência, trataria logo de fugir de mim como o diabo foge da cruz. Eu sou um homem sem alma e sem passado, entendeu?
Eu quero apenas... Oh, Fernando, eu quero apenas a sua amizade.
Não, 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 não é isso. Você está dominada por um desses impulsos românticos que geralmente se apoderam das mocinhas da sua idade. Julga-me um príncipe encantado que caiu do céu por descuido. E você é a Cinderela. Mas asseguro-lhe que está totalmente enganada, Angela. Eu não trouxe nenhum sapatinho dourado para experimentar no seu pé. Cheguei num trem de carga, sujo, a barba por fazer. E somente desci nessa cidade porque o guarda-freios me descobriu e me obrigou a deixar o trem à força. De outra maneira, teria seguido para adiante e toda esta confusão que venho criando não existiria.
Mas você... Você é um médico. Você é um cirurgião extraordinário. Como disse a Hortência, como
não,
pode...
Não, não, não admita perguntas, Angela. Eu já lhe disse isso várias vezes.
Desculpe. Eu estou mesmo incomodando?
Está, sim.
Então eu fui embora.
Você nem devia ter vindo aqui.
Tá bem. Fernando.
Vai embora, por favor, Angela.
Tá bem. Está bem.
Marove. Ma dove sta Angela, Concetta?
No quarto. Ha molto male con la passione per lo dottore, Carlo.
Ma questo passa, questo passa. Angela è solo una bambina.
Ah, va bene, ma se continua triste va a acabare male, dolente.
Maledetta ora in che questi esploratori dicevo che in questa città. 50 reale per una visita.
Ma che cosa?
Angela, tutto avorrissimento. Era preferibile che a città ficasse sin dottore. Mamma mia.
Il prefetto è parlato con Nino.
Parlo ma non adiantò niente.
Ma che cosa?
Salto azzurro e dottore Prarico. Oh, poveretto, che si arrumme, si ficare doente, può morire perché il dottore non si incomoda.
Papà, por favor, non fale mal di Fernando, non fale.
Pronto, ben appassionata a fare la difesa di quella agiota.
Non fale così, papà, e por favor.
Carlo. Va bene, ok, voi facciamo.
Ma che motivo della per piangere da questa maniera?
Vieni, Angela, vieni, figlia mia. Non piange. Non sore mai. Tu padre sta con raiva e per eso parla sì. Andiamo, non piangia mai, non piangia.
Mamma, io acho che... Acho que eu vou dar uma volta, mamãe.
Isso. Vá te distrair um pouco, vá, bambino.
E, mano, vá falar com quello dottore idiota.
Carlo, per favore.
Va bene, va bene, moglie. Io non parlo mai, pronto. Non parlo mai in quello miserabile esploratore.
Carlo, perché face soffrire alla bambina, perché?
Ma stiamo ben arrangiato, mamma mia. Angela, mia figlia, appassionata per quello bandito. Stiamo ben arrangiato, concetto.
Ma che va a facere? Che può governare un corazone appassionato?
Che? Una buona surra!
E nunca di un tappa na Angela, Carlo!
E questo è un male, mamma mia!
Boa noite, doutor.
Boa noite.
Sou o padre João, pároco desta cidade.
O que é que o senhor deseja a esta hora?
Seus serviços, doutor. Uma das minhas ovelhas está muito mal, à morte talvez. Me chamaram para lhe dar a extrema unção, mas eu achei que seria bom se o senhor fosse comigo. É que não é muito longe daqui, uns 2 quilômetros fora da cidade. O meu trole está aí na frente da sua casa. Nós iremos nele, doutor. Ai, quanto ao pagamento de sua visita, não se preocupe.
Queira esperar, padre. Estarei pronto num minuto.
Pois não, pois não. Quero que me desculpe por não haver procurado o senhor antes, doutor. Mas é que a minha paróquia, embora pequena, me dá muito trabalho.
Eu sei, mas não tem importância não, padre.
A casa onde vamos agora é casa de gente muito pobre. Na verdade, uma palhoça encravada na margem da estrada. Plantam alguma coisa lá por perto, mas apenas ganham o suficiente para comer. O senhor tem tido muitos chamados, não, doutor?
Apenas um, desde que estou na cidade.
A dona Concheta?
É sim. Justamente a dona Concheta.
Bem, é natural. Uma vez que o senhor está na cidade há apenas 3 dias. Mas em breve começará a receber chamados e nem vai dar conta de atender a todos. O clima dessa região não é muito saudável. De maneiras que sempre há enfermos. Ah, olha, ali está a casa, logo na margem da estrada. Lá dentro da casa, a família está inconsolável.
Infelizmente, nada pude fazer para salvá-la. Me chamaram tarde demais.
Sim, tarde demais. Ainda bem que, pelo menos, eu tive tempo de lhe dar a extrema unção.
Padre, por que eles não me chamaram antes? Eu teria salvo essa criatura sem muita dificuldade.
Chamá-lo?
Claro.
Mas como, doutor? Eu lhe disse que essa gente não tem nem o suficiente para comer. Bem, quanto ao que lhe prometi, aqui está. R$50, doutor. O pagamento pela sua visita.
Guarde o seu dinheiro, padre. E vamos voltar.
Thank you. Imagina, imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.